Nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Catecismo de Heidelberg. E à medida em que nós estudamos um catecismo tão antigo, fruto do período chamado de Reforma Protestante, nós notamos como ele ainda é um guia seguro de estudo da Palavra de Deus. O catecismo, ele não tem razão de ser se ele não conduzir o cristão no estudo da palavra, na compreensão da palavra, e ele, então, numa forma de perguntas e respostas, nos facilita o estudo da Bíblia de uma maneira sistemática, trazendo suas principais doutrinas, as doutrinas fundamentais. Nós estamos estudando, desde a quarta-feira passada, aquela doutrina chamada de o pai de todas as doutrinas, ou alguns teólogos costumam chamá-la de o avô de todas as doutrinas. Porque esta doutrina é a base para tudo aquilo que cremos e para tudo aquilo que experimentamos em Cristo Jesus. Essa doutrina é a doutrina bíblica da justificação. Nós já vimos que o proveito que nós temos agora, que cremos em Jesus Cristo e em sua obra de salvação, é que em Cristo Jesus, a Bíblia me diz, e eu me aproprio desta gloriosa verdade pela fé, em Cristo Jesus eu sou justo, justificado pela fé nele e herdeiro da vida eterna. Aí começamos a ver na aula passada, no estudo passado, que a palavra justo ou justiça na Bíblia tem um significado especial e fundamental para a fé do cristão. Por quê? Porque eu preciso saber, é necessário que eu saiba, como é que eu faço ou como é que eu me tornei justo diante de Deus. Quando você se apresenta como um cristão, quando você se apresenta como alguém que foi salvo por Jesus Cristo, como alguém que se compara, ou segundo a Bíblia, afirma, não, eu sou justo assim como este descrito na Bíblia, surge a pergunta que é extremamente importante para todo cristão, para todo crente: como é que eu me torno justo diante de Deus? É a pergunta 60 do Catecismo de Heidelberg, que nós começamos a ver no estudo da quarta-feira passada, e eu vou repeti-la mais uma vez, porque hoje nós pretendemos concluí-la. A pergunta é: como é que você é justo diante de Deus? Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido pecado nenhum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Então, o que significa ser justo diante de Deus, ou como é que você e eu nos apresentamos hoje diante de Deus como justos? Como seres humanos que são olhados ou vistos por Deus como justos. E somente crendo em Jesus Cristo, pela verdadeira fé em Jesus Cristo, é que esta verdade ela se torna possível, ela é experimentada, ela se torna fundamento firme para a minha vida cristã. Ela traz segurança para a minha salvação. E aí, algumas considerações são importantes, ou algumas verdades sobre esse assunto são importantes, e nós afirmamos no passado, ou na aula passada, e eu vou aqui revisar com vocês. Quando nós falamos sobre a doutrina da justificação e o ser justo diante de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos e encontramos esta verdade na Bíblia, de que Deus não nos absolve com base em nossas obras, mas Deus nos declara justos diante dele, o supremo juiz de toda a terra, porque confiamos naquele que justifica o pecador, Jesus. Então, Martinho Lutero tinha uma frase que se tornou muito famosa naquele período, quando a doutrina da justificação começou a ser pregada segundo a Bíblia, naquele período chamado de Reforma Protestante. É que enquanto o crente caminha nessa terra, e a Bíblia o chama de peregrino, ele é ao mesmo tempo justo e pecador. Ele é justificado pela fé em Jesus Cristo, ele se apropria dessa fé verdadeira, confiando em Cristo, entregando-se ao Senhor Jesus Cristo, e enquanto ele caminha, enquanto ele peregrina, ele tem consciência, como diz o Catecismo de Heidelberg, que ele peca contra o Senhor, que ele quebra os mandamentos de Deus, que ele não consegue obedecer todos os mandamentos do Senhor, mas o Senhor, no entanto, sem encontrar nenhum mérito nele, o torna justo, declara, melhor falando, justo, somente pela sua graça, imputando ou creditando nele a satisfação, a justiça e a santidade de Jesus Cristo. Então, eu e você somos justos e ao mesmo tempo pecadores. Deus não nos absolve, Deus não nos perdoa com base em nossas obras, porque a Bíblia diz que as nossas obras são comparadas a trapos imundos, não servem para nada. Mas porque nós confiamos na justiça daquele que justifica o pecador. Seu nome é Jesus. Segundo lugar, a justificação nos ensina que nossa posição com Deus, ela se baseia numa justiça alheia. Ou seja, nós somos justificados por causa da justiça de Cristo e não da nossa. O Catecismo de Heidelberg, ele diz que Deus, sem que houvesse em nós nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, ele imputa a nós a perfeita satisfação, justiça e santidade de Jesus. Ou seja, ele credita a nossa conta a justiça de Cristo. Ele nos veste com as vestes alvas e resplandecentes de Jesus Cristo, tirando as nossas vestes imundas. Ele purifica o nosso coração, transformando-o em um novo coração. Então, eu sou justificado pela fé em Jesus, e a minha posição diante de Deus, ela se baseia em uma justiça alheia, uma justiça que não é minha, uma justiça que não é própria, não é minha. Terceiro lugar, a justiça de Cristo é nossa por imputação e não por comunicação. Eu não sou transformado em justo. Eu sou declarado justo. A ideia em torno da doutrina da justificação é de uma absolvição que nós experimentamos em Cristo diante do juiz de toda a terra. É só nós visualizarmos a cena de um julgamento onde nós somos réus de pena capital, merecíamos a morte pelos nossos pecados, e alguém naquele tribunal entra, nos defende e ao mesmo tempo nos substitui, morrendo em nosso lugar. E a sua justiça, a sua obediência, a sua vida perfeita, a sua entrega até a morte, é que nos declara justos. Deus, o Pai, ele bate o martelo e diz: vocês estão justificados, não por suas próprias obras, mas porque vocês estão confiando nas obras do meu Filho. Então, a justiça de Cristo é minha, é sua, pela fé. E nós recebemos essa justiça por imputação. Deus coloca em nós, Deus aplica a nós, Deus credita a nós. Quarto e último lugar, nós somos justificados pela fé somente. Eu disse na aula passada que a Igreja de Roma, ela não tem problemas com a doutrina da justificação pela fé. Na realidade, surgiu um concílio naquela época, na chamada Contra-Reforma, no século XVI, para responder à pregação dos reformadores, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino. E a Contra-Reforma, então, afirmou: a salvação é pela fé. A Igreja de Roma disse: a salvação é pela fé. Agora, maldito é aquele que afirma que a salvação é somente pela fé. Percebem a diferença? Eles não aceitam até hoje que a salvação é somente pela fé, mas também por obras. Vejam, as obras, elas atestam a nossa vida com Cristo, a nossa salvação. Mas as obras que realizamos, elas não nos garantem nada, elas não são o fundamento da nossa salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai deixar muito, aos Efésios, essa verdade muito clara para nós. Vamos para lá, Efésios capítulo 2, que é uma passagem conhecida. E Efésios 2, no versículo 8 em diante, percebam que a ordem divina a respeito desta doutrina, de uma maneira bem resumida e prática, está em Efésios 2, dos versículos 8 a 10. Percebam que primeiro pela graça vem a salvação, mediante a fé, para que depois então nós entendamos aonde devemos colocar, aonde as boas obras elas estão em nossa vida. Efésios 2, versículos 8 a 10, vamos ler juntos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, salvação pela graça, mediante a fé. Não vem de nós esta fé, é um dom de Deus. Porque se viesse de nós mesmos, seria obras, e aí nós iríamos nos gloriar. Vejam, a minha fé me salvou. Eu tenho fé, e aqueles que estão lá fora não têm fé, e por isso não são salvos. Não. O fato de sermos salvos, o fato de nos apresentarmos justos diante de Deus, é pura graça. Nós não estaríamos aqui se não fosse a graça de Jesus. Nós não caminharíamos com Cristo se não fosse a graça dele, a sua própria graça maravilhosa, transformadora, regeneradora. A graça, diz Paulo aos Efésios, é salvadora, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas onde entram as boas obras aí? Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso que Tiago, ele trata deste assunto, capítulo 2 da sua carta, de uma maneira muito forte. Mostre-me a sua fé sem as obras, que com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. A fé é evidência da minha vida com Cristo. Mas eu nunca devo acreditar que as minhas boas obras garantem o meu estado agora atual de ser chamado ou considerado justo diante de Deus. A justificação é pela fé, não nos esqueçamos jamais. Agora, nós vamos concluir o assunto de hoje, o tema de hoje. Na realidade, a pergunta de hoje, porque na quarta-feira que vem nós ainda temos uma pergunta que fecha todo este assunto, justificação. Com a última parte aí da pergunta, que diz assim: primeiro ele diz que eu sou justo diante de Deus somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. E tudo isso acontece embora eu seja pecador. Deus, por sua graça, não encontrando nenhum mérito próprio em mim, ele resolve me declarar justo, imputando em minha vida a justiça, a santidade e a satisfação plena de Cristo. Aí, a última parte da resposta à pergunta 60 diz assim: se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso, como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Vejam que interessante. O final da pergunta 60 vai nos mostrar onde entra a fé, que é um dom de Deus e que me capacita a crer na obra salvadora de Jesus Cristo. Ele disse: tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3. Há um texto aqui, João, Evangelho de João, capítulo 3. versículo 18. João 3, 18. Vamos ler? Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê em quem? Em Jesus. Quem nele crê não é julgado. Vamos continuar. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebam, o que é necessário para que eu não seja julgado e condenado perante o tribunal do universo, que tem por juiz o Senhor de toda a terra, que clama o meu sangue por conta dos meus pecados, que afirma que a alma que pecar, essa deve morrer, que manifesta a sua santidade, que não tolera o pecado e que exige de mim que eu pague a minha própria dívida diante dele, porque eu quebrei a sua lei. Vejam, o versículo 18 diz: quem crê em Jesus não passará por esse julgamento. Quem nele crê não é julgado, diz o versículo 18. Porque se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente nele com o coração, eu então serei declarado justo. A fé aí, ela é chamada de salvadora, ou ela é reconhecidamente salvadora, por quê? Porque é a fé que vai fazer com que eu caminhe até Jesus Cristo confiando nele, e sabendo que nele eu vou ter a segurança e escaparei do juízo vindouro. A fé em Cristo me absolve do julgamento final, porque se eu crer em Jesus, eu serei salvo. Não somente eu, mas a minha casa também. Vejam Atos capítulo 16, versículo 30. Vamos para lá, livro de Atos. Atos 16, a passagem que descreve a conversão do carcereiro, a partir do versículo 27, entendermos o contexto. Lembrem-se que quando a missão do filho foi exposta no Evangelho de João, afirma o evangelista: quem crê em Jesus não é julgado. E o que não crê? Ele já está julgado. Por quê? Porque ele não crê no nome de Jesus. E só o nome de Jesus tem poder para salvar o pecador. Mais adiante, versículo lá 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, lá de João 3, né? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é tão sério, irmãos. Esta verdade, ela é tão urgente e precisa ser testemunhada por todos nós, porque o que acontece na realidade é que, por melhores que sejam os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, se eles não creem em Jesus, o quadro é esse aí: quem crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Aqueles que andam e que caminham ao nosso redor, ou até que dormem ao nosso lado, e que não creem em Jesus, diz a própria palavra de Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é sério demais. É uma realidade muito grave. Deveria nos fazer orar ainda mais pela conversão dos nossos queridos que ainda não chegaram ao conhecimento de Jesus. Deveria fazer com que tivéssemos mais compaixão e retirássemos de nós mesmos toda aquela capa de religiosidade e de farisaísmo tão comum ao nosso coração. De que eu sou certo e todos que não creem em Jesus estão errados. De que eu sou certo e porque eu sou certo, você é pecador e você está condenado ao inferno. deveria fazer com que nós orássemos mais e trabalhássemos mais pela conversão destas pessoas. E aí, vejam que muitas vezes, esposas não ganham seus maridos para Cristo, porque não aprenderam o método evangelístico de Cristo, como ele ensina em sua palavra, por exemplo, para ganhar esposos não crentes. Uma vez, conversando com uma irmã querida, ela se queixava da dificuldade que tinha, de que seu marido não mudava, de que seu marido era ruim, de que seu marido não prestava, porque seu marido não era crente. E aquele derramar de reclamações e de sofrimentos e tal. Vem cá para Pedro. Tá lá, ué. Sabe o que é que a senhora tem que fazer? Fica calada. Ela assustou. Cala a boca. Ela se assustou, porque a palavra diz que a senhora vai ganhar o seu marido calada. Tem que confiar na palavra, através do seu testemunho. Porque se você fica no pé como aquela mulher goteira de Provérbios, você vai mais afastá-lo do que ganhá-lo. E no momento em que ele precisar de seu conselho, ele não vai querer ouvir, porque você tem uma ladainha evangélica constante nos pés das orelhas dele. Ganha pelo silêncio, escolhe o momento certo, testemunha de Cristo. Orar mais, trabalhar mais, porque, irmãos, a realidade eterna do futuro de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, de um idoso sem Cristo é terrível. Quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Ele anda, e você pensa que ele está livre? Ele anda debaixo da ira de Deus. Isso é grave demais. É grave demais. Vejam Atos 16, então, a partir do versículo 27. Atos 16, a partir do versículo 27. Vejam que passagem interessante. Foi na. Vamos lembrar aqui o quadro juntos. Paulo está em Filipos. A conversão de uma mulher chamada Lídia. Depois Paulo liberta uma jovem que estava possuída por um espírito adivinhador. E aí eles trouxeram prejuízos para aqueles que ganhavam dinheiro com o sofrimento daquela pobre jovem. Foram denunciados aos representantes da cidade, as autoridades, levados ao cárcere. Eles apanharam bastante. Mas isso não fez com que eles voltassem atrás. E o texto diz então que eles estavam presos, e presos eles estavam cantando louvores ao Senhor, quando os companheiros estavam ouvindo o testemunho deles, porque eles estavam pregando na cidade, foram presos por pregar o evangelho. E certamente aquela turma que estava presa disse: eu quero ver agora se eles vão continuar pregando. Não, eles continuaram louvando. Eles sabiam que eles estavam ali por propósito divino. E aí o que foi que aconteceu? Versículo 26, de repente, um grande terremoto sobreveio sobre aquele local. Os fundamentos, os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas das cadeias foram abertas e todos foram libertos de seus grilhões. Tudo se soltou. Obra divina. Aí a partir do versículo 27, vamos ler o que é que acontece. Vamos lá. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Até aqui. Notem, o acontecimento foi tão extraordinário que nenhum preso fugiu. Ninguém. Quando o carcereiro disse: pronto, todos fugiram, eu vou ser condenado à morte, só me resta tirar a vida, Paulo grita de lá de dentro do cárcere e diz: não faça nenhum mal a você, todo mundo está aqui. Ninguém saiu. Aí o carcereiro percebe, faz as conexões. Eles estavam andando em Filipos e pregando, anunciando o caminho da salvação, anunciando o nome do Deus Altíssimo. Ele entra, retira, E vejam só a pergunta que ele faz para Paulo e Silas. Ele não estava mais preocupado com o Império Romano, com as autoridades romanas, com o que poderia acontecer com ele. Todos estavam ali, mas ele agora estava preocupado com o destino da sua alma. A pergunta dele, então, para Paulo e Silas é: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí vejam só a resposta de Paulo e de Silas para o carcereiro de Filipos. Vamos ler o versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então é, não faça a boa obra agora de cuidar de todo mundo aqui. Se você crê em Jesus, você vai ser um melhor carcereiro. Certo, com certeza, certamente. Mas a pergunta dele deveria ter a resposta certa. Ele queria saber o que fazer para escapar do juízo vindouro de um Deus poderoso que estava libertando seus mensageiros presos injustamente por anunciar o caminho da salvação. Então ele diz: o que é que eu devo fazer para que seja salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus. Crê. Simplesmente crê no Senhor Jesus. E ele conclui: e será salvo tu e a tua casa. A sequência vocês vão ler depois e vocês vão perceber que Paulo então e Silas pregam a palavra de Deus a todos os da casa do carcereiro. Naquela mesma noite ele cuida deles, limpa-os, e aí já entra as boas obras de um coração novo convertido. E a seguir então o carcereiro é batizado e todos os seus. Há conversão naquela casa. Sua mulher, seus filhos não são excluídos da aliança, mas recebem o selo também do pacto. Agora eles tinham uma nova vida. Crê no Senhor Jesus. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, é o que nos ensina Heidelberg. Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado. É assim que Deus nos vê quando cremos em Jesus e quando recebemos a Jesus. É como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Isso é fé. É confiar em Jesus, é saber que em Jesus Deus olha para mim e não me enxerga mais como eu sou. Ele olha para mim e enxerga a glória de Cristo, a obra de Cristo, a justiça de Cristo. Ou é por acaso que você e eu somos chamados de cristãos? Percebam, se eu sou cristão, eu sou chamado a trazer comigo as marcas de Cristo, seu sofrimento, mas também a promessa da vida eterna, da glória eterna. Finalmente, eu gostaria de mostrar para os irmãos uma passagem também muito importante em 2 Coríntios 5, 21, vamos para lá. E com esta passagem nós encerramos o estudo de hoje. 2 Coríntios capítulo 5, vamos para lá. A partir do versículo 18, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, já vimos essa passagem mais de uma vez. Ela sempre está relacionada ao tema justificação, é fundamental. Versículo 17, o anterior diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo Jesus, então, eu sou reconciliado com Deus. A ação, ela começa em Deus e em resposta, com a fé que Ele me dá, eu então aceito a obra de Cristo, eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. O verbo aceitar, entendido dessa forma correta e bíblica, não faz nenhum medo em ser utilizado. Quando nós falamos que pela fé a pessoa precisa aceitar a Cristo e ser salvo. Agora, o verbo aceitar tem sido utilizado de maneira muito errada quando há uma pregação humanista e diz: olha, depende de você, aceita Jesus, e coloca-se no homem toda a capacidade para crer. Não, quando você entende o que Deus fez por você em Cristo que sem Cristo você não é nada, só pela graça de Jesus você é salvo, você vai chegar à mesma conclusão do carcereiro. E o que é que eu devo fazer? Aceite, creia. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Então, Cristo é o reconciliador. E o ministério que ele nos entregou é o da reconciliação. Por isso que ainda hoje nós pregamos o Evangelho. Versículo 19. A saber, que ministério é esse? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vejam, na obra reconciliadora de Cristo, o que é considerado a sua justiça que nos é imputada, e o que foi que ele cravou na cruz, sofrendo em nosso lugar, as nossas transgressões. Ele não imputa a nós as nossas transgressões, ele nos perdoa de todas elas, mas ele nos torna justos, ou nos declara justos. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, vamos ler juntos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, por sua graça, me concede o perdão. Eu sou visto diante de Deus como um homem que jamais cometeu pecado nenhum. E eu sei que eu sou um pecador terrível, mas em Cristo o Senhor me vê assim. É como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo se tornou pecador? Não. Ele jamais pecou. Mas ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. E ele fez isso, sabe por quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Para que Deus olhasse para nós e nos visse como homens que tivessem cumprido tudo aquilo que Deus exigia de nós. Então, irmãos, a nossa fé, ela caminha em um fluxo e refluxo. Por isso que nós não devemos apoiar a nossa salvação na nossa fé. A fé é o dom de Deus que me capacita a crer na obra de Jesus. Por conta desse fluxo e refluxo, ela é vacilante. Ela é semelhante a Pedro sobre as águas, uma hora em pé, outra hora afunda. Mas quando a minha fé me leva a confiar na justiça de Cristo, esse é o firme fundamento, ela vai então me fazer confiar que o lugar onde eu estou pisando é seguro, porque o fundamento já foi lançado por Jesus. Mas na próxima quarta-feira eu vou continuar finalizando com a pergunta 61 e eu gostaria de que você caminhasse comigo estudando esse assunto tão importante. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, infinito, eterno em misericórdia, nós te louvamos por tua grande obra salvadora, porque o Senhor em Cristo nos declarou justos diante dos céus, da terra, diante do Senhor, juiz sobre tudo e todos, imputando em nós a justiça de Cristo, imputando nele, na cruz do Calvário, os nossos pecados, para que pela fé, confiados nele, pudéssemos alcançar, receber a salvação e caminharmos como se nunca tivéssemos pecado. Fomos, ó Senhor Deus, transformados e feitos justiça de Deus. É algo maravilhoso e gracioso para nós, miseráveis pecadores que somos, encontrarmos em Cristo todo este dom, toda esta graça, a certeza da nossa salvação. Oramos ao Senhor que nos ajude a não confiarmos em nós mesmos, mas sempre em Jesus Cristo. que caminhemos seguros sempre, não naquilo que somos, mas sempre em Jesus Cristo, e que entendamos bem o que é a fé e a razão desta fé é que ela nos leva a caminharmos seguros no fundamento lançado por Jesus Cristo, a nossa justificação. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estudarmos juntos a palavra. E lembra-nos, ó Senhor, traga sempre à nossa memória, ó Senhor, esta gloriosa verdade, todas as vezes que estivermos em tempos de tribulação e de tempestade. Nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo. Porque justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.